Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas, se me estás a ouvir na comunidade e se me estás a ouvir no podcast. Esta aula em particular estou a partilhar também no podcast porque sinto que este é um tema que tem de chegar a toda a gente. Portanto, se me estás a ouvir no podcast Tudo Aquilo Que Somos e quiseres aprofundar este tema do minimalismo digital, junta-te à nossa comunidade. Reflete sobre aquilo que eu vou dizer, pensa sobre a relação que tens com a tecnologia e partilha o episódio com amigos e família, porque todos precisamos de aprender a relacionarmos com as redes e com a tecnologia de uma forma verdadeiramente produtiva e intencional para nós. Então, o grande objetivo deste mês na nossa comunidade, deste trabalho que estamos a fazer, é o de construirmos uma relação verdadeiramente intencional com as redes, com a tecnologia e de não deixarmos que o nosso telemóvel nos controle, nem engolirmos por todas as exigências que o digital nos está a trazer, não é? Pela necessidade de responder a uma mensagem assim que recebemos esta mensagem, ou para receber aquele e-mail, ou responderem um e-mail às 5 da manhã. Nós muitas vezes deixamos-nos levar por esta exigência da sociedade em que vivemos. E saímos do nosso centro, do nosso foco, da nossa vibração, não é? Que se calhar até está alta naquele momento e eu recebi uma mensagem super desagradável e fiquei triste, por exemplo. O que nós queremos aqui é construir esta relação com a tecnologia e com as redes, sem deixarmos que isso afete assim tanto o nosso humor, a nossa estabilidade emocional, a nossa saúde mental. E por isso queria começar por dizer, esqueci-me de dizer que esta gravação está a ser feita num só take e não vai ser editada, peço desculpa por isso, mas neste momento não tenho os meios para o fazer. Assim, olhem, fica o mais crua e mais realista possível. Então, começar por distinguir os conceitos de minimalismo digital e de detox digital. Se pensarmos nestes conceitos base de minimalismo e de detox, conseguimos muito facilmente aplicá-los a estes conceitos de minimalismo digital e detox digital. Então, um minimalista, ou o conceito de minimalismo, é viver de uma forma intencional, não é? Tendo à minha volta só aquilo que realmente me faz sentido. E no meu livro eu dedico um capítulo inteiro tanto ao tópico do minimalismo como ao tópico do detox digital. Se fosse hoje, acho que chamaria este capítulo Minimalismo Digital e não Detox Digital. Mas pronto, eu já escrevi este livro há algum tempo. O meu livro chama-se Tudo Aquilo Que És, para quem nunca ouviu falar, e é assim um guia muito prático e fácil de interpretar para viveres uma vida holística, no fundo, o que inclui a alimentação natural, a cosmética natural, sustentabilidade, rituais de autocuidado, minimalismo, este tal detox digital, porque no fundo para mim estas são peças-chave para cuidarmos do nosso estilo de vida desta forma em que compreendemos que somos seres físicos, seres mentais, seres espirituais e que não existe nenhuma divisão, nem estamos em caixinhas, não é? Nós somos todas estas coisas. Mas voltando a estas distinções, este minimalismo e esta filosofia, para mim, é muito uma forma de estar na vida, obriga-nos todos os dias a fazer uma curadoria daquilo que eu quero ter à minha volta, seja objetos, emoções, pensamentos, pessoas. Então há sempre uma filtragem muito natural e eu ocupo o meu tempo verdadeiramente com coisas que me acrescentam coisas boas. Eu gosto muito de pensar que nós temos o dever de viver de uma forma intencional, não é? De não ocupar a nossa vida com coisas que nos tiram do nosso centro. Depois, quando aplicamos isto ao minimalismo digital, no fundo é saber que nós estamos a consumir esta informação no digital com consciência, como um elemento que nos eleva em vez de nos trazer ansiedade, de nos causar fome, não é? De eu estou a perder coisas que estão a acontecer no mundo, de eu não estou a fazer aquela viagem, daquela pessoa está muito mais avançada no seu caminho, desta comparação constante que muitas vezes as redes sociais nos trazem. Então é estabelecer esta relação positiva com a tecnologia, eu aqui reforço sempre a tecnologia e as redes, acho que estamos mais viciados nas redes do que propriamente na utilização do telemóvel como elemento, por exemplo, com apps ou com sites de notícias, mas vejam como é que a carapuça vos serve, não é? E nós, na comunidade, vamos refletir como é que está a nossa utilização e quanto tempo é que passamos em determinadas apps, porque acho que temos mesmo de começar por fazer essa reflexão. Mas então, este minimalismo digital, como eu estava a dizer, é este princípio de que eu estou a consumir esta informação, com consciência, não é? E como uma forma de elevar a minha experiência na minha vida e não como um elemento perturbador. Tem de haver também aqui uma aceitação muito grande de que eu não consigo aceder a toda a informação, de que eu não tenho de estar sempre disponível para cada notificação que cai no telemóvel, eu não tenho sequer de estar sempre contactável, eu posso sair à rua sem o telemóvel, eu posso ir fazer uma viagem sem levar o meu telemóvel e de que eu consigo sobreviver no mundo sem ter o telemóvel, não é? Eu posso visitar uma cidade sem usar o Google Maps, eu posso cozinhar uma refeição sem precisar de uma aplicação de receitas, portanto, eu consigo estar no mundo sem depender tanto deste aparelho. Este minimalismo digital também o que nos obriga a refletir é: ok, como é que eu vou usar isto de uma forma que é boa para mim neste momento? Eu sei que, porque tenho sentido isso ao longo da vida, que este também é um caminho que vai mudando, não é? À medida que as nossas necessidades também se vão alterando e os nossos interesses. Mas sem dúvida que é o estarmos sempre com a nossa vibração alta, enraizados, quando estamos conectados com a tecnologia e não nos deixarmos entrar naquele loop em que ficamos horas e horas a navegar nas redes, eu já passei por isso, sem ter nada para fazer, sem ter nenhum objetivo e às tantas já estamos ali há uma hora sem saber bem porque é que pegámos no telemóvel e podíamos estar a fazer outras coisas mais interessantes. Nós aqui na comunidade vamos tentar estabelecer esta relação minimalista digital, mas também vos queria apresentar o conceito de detox digital. Mais uma vez, se fosse hoje escrever o meu livro, acho que o capítulo fala muito mais sobre minimalismo digital do que detox, mas eu também apresento um plano depois de 7 dias para fazerem o vosso detox digital, portanto diria que é uma mistura das duas. O detox digital, se nós pensarmos nos detoxes de sumos e de sopas, é aquele corte drástico, não é? Em que eu estou só durante uns dias a comer aquelas sopas ou aqueles sumos, neste caso. Quando aplicamos ao digital, um detox digital é deixarmos de usar assim do dia para a noite, sem que haja qualquer fase de adaptação, o telemóvel, as redes sociais, outras apps. E, portanto, há um corte muito radical. É um choque para o corpo, para a cabeça, porque como nós estamos quase todos muito viciados, este desmame é muito difícil de lidar, não é? Muitas vezes nós nem sabemos bem o que fazer com as nossas próprias mãos quando estamos, sei lá, numa fila de supermercado, quando estamos maçados, não sabemos o que fazer com as mãos porque temos sempre as mãos agarradas aos telemóveis. E, na minha opinião, um detox digital não é uma coisa que eu promova propriamente, da mesma maneira que não promovo um detox alimentar, porque o que é que vai acontecer? Eu vou ficar uma semana sem aceder às redes, por exemplo, ou sem usar o telemóvel, e depois, quando volto, há aquela. Como tive em esforço durante aqueles 7 dias por causa do vício que tenho, depois, quando vou pegar no telemóvel ao fim destes 7 dias, estou tão viciada e há tipo uma overdose de consumo. Então, para mim, o detox digital é um penso rápido e pode servir e às vezes é muito útil. Às vezes eu faço isso, por exemplo, no meu trabalho, sinto que estou muito conectada, fico uns dias sem me conectar de todo. Mas o que nós queremos é menos penso rápido e mais uma mudança a longo prazo. Então, temos de pensar, como eu estava a dizer há pouco, nesta reflexão que depois fizerem. Como é que esta utilização está a afetar a vossa saúde mental? Como é que está a vossa comparação? Como é que está a vossa necessidade de ter o que não têm? Uma ansiedade muito grande do que vai acontecer no futuro, não é? Daquilo que desejam para a vossa vida no futuro. Porque acho que as redes trazem muito isso. É um desenraizamento tão grande de como é que nós estamos naquele momento, não é? Se eu estou conectada às redes, não estou conectada comigo, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E nós temos de privilegiar a conexão connosco e a conexão com as pessoas em tempo real. Este é um tema que eu penso muito na minha vida pessoal e, sobretudo, como trabalho com as redes e faço todo o meu trabalho, 95% do meu trabalho é online. isso leva-me a ter de ser muito, mesmo ter de estar sempre muito consciente do tempo que eu estou a dar ao digital. Mas quando não tenho o telemóvel e quando estou na minha vida pessoal a almoçar ou na praia, gosto muito de observar as pessoas. E há uns dias, já foi há umas semanas na verdade, entrei, fui a uma zona de, fui a uma piscina que há na zona onde eu vivo, na Madeira, uma piscina pública que tem água do mar, é espetacular, é linda, é assim um sítio absolutamente incrível nas montanhas. E aquilo estava cheio de adolescentes que estão nas férias de verão. E eu entro assim numa das salas, porque o Vicente fugiu para uma das salas destas instalações, e eu vejo que aquilo tem lá para uns, estão lá para uns 30 adolescentes, todos agarrados ao telemóvel e todos a comunicarem através do telemóvel e a observarem contas de Instagram e TikToks de outras pessoas. E eu fiquei mesmo super aparvalhada e com muita vontade de ir lá abaná-los a todos e dizer: miúdos, vocês têm aqui uma piscina linda, estão num sítio incrível, vão para o ar livre, saiam desta sala, vão curtir a vida. Acho que esta é uma reflexão super importante que temos de fazer com os adolescentes, sobretudo porque eu também tenho adolescentes próximos de mim e sei que há uma necessidade constante de estarem online, de responderem naquele momento em que recebem aquela mensagem. E não pode ser, o problema é que muitas vezes os adultos em casa não são um bom exemplo porque também passam muito tempo agarrados aos telemóveis. Portanto, tem de haver mesmo aqui um corte a ser feito entre todos. Temos de nos educar uns aos outros, temos de estabelecer limites com os adolescentes, com as crianças. Este não pode ser o nosso novo normal. Eu, por exemplo, cresci sem redes, cresci sem tecnologia, eu tinha internet em casa, mas era uma coisa que era super cara e usava-se assim quando o rei fazia anos, não é? Para coisas muito específicas, da escola e isso. Acho que tive assim o meu primeiro computador à séria só meu, com acesso mais ilimitado à internet aos 16 anos. Também foi quando tive o meu primeiro telemóvel que não tinha internet. E, portanto, toda a minha vida até então foi vivida sem telemóvel. E hoje em dia nós damos um telemóvel para a mão dos miúdos em bebés e ficamos super orgulhosos porque eles sabem ir ao YouTube. Eu acho isto absolutamente assustador, pessoalmente. Acho super assustador. Acho muito assustador uma criança na primária ter um telemóvel. Acho assustador os miúdos passarem o dia todo agarrados ao computador e nos jogos e no telemóvel. Acho assustador que os pais estejam na praia com os miúdos e não estão a brincar com eles, conectados com eles, estão no telemóvel e deparam muitas vezes com isso. Eu observo muitos pais e isso não é uma crítica direta a ninguém, é mesmo para reforçar que nós temos de nos educar uns aos outros e temos de aprender a viver com esta realidade e que as redes sociais foram feitas para nós nos viciarmos. Todo o algoritmo é feito para nós passarmos o máximo de tempo ali. Não é à toa que agora o Instagram quer que nós façamos que o que o algoritmo valoriza neste momento são os vídeos e os reels. Porquê? Porque isso obriga à produção de maior conteúdo, perdemos mais tempo a preparar estas coisas dentro da app, não é? A fazer os reels, a escolher a música, é uma coisa que faz com que tenhamos mais elementos aqui nesta app. Não, a verdade é que estas apps existem. E o Facebook é feito, o Twitter, o Instagram, o que quer que seja, para nós passarmos ali o máximo de tempo possível. E estas empresas gigantes, eu não percebo como é que elas não ensinam as pessoas a terem uma utilização saudável das redes, mas constroem algoritmos para nós passarmos ali mais tempo, para sentirmos cada vez mais ansiedade, mais fomo, mais medo, mais vergonha, mais descentramento de quem somos, não é? Porque há sempre esta comparação constante. E isto leva-me a pensar que, ok, se estas grandes empresas não estão aqui para proteger e para cuidar da minha saúde, então eu tenho de o fazer. E se calhar eu, para o fazer, vou ter de ir contra aquilo que está a ser feito no mainstream, na sociedade, não é? Que é, em casa não tem televisão, em casa não usamos ou raramente usamos tecnologias, o Vicente não é exposto nada à tecnologia, só assim num momento de desespero em que não lhe conseguimos lavar os dentes, mas é tipo uma situação que acontece, sei lá, duas vezes por mês. Eu não estou a dizer que os jogos, por exemplo, não haja coisas muito giras para os miúdos e para aprenderem. Eu sei é que nesta fase é absolutamente desnecessário e que talvez daqui a uns tempos, quando eu for maior, possa fazer uma utilização. Uma utilização menos esporádica, aliás, uma utilização esporádica. Custa-me um bocadinho ouvir, eu sei que isto parece que eu estou a dar um ralhete nas pessoas, isto é mesmo uma reflexão para fazermos juntos, mas custa-me um bocadinho aquelas famílias que dizem que, ah, eu também dizia que não queria, que não ia mostrar a televisão aos meus filhos, ao iPad, ou ia jantar fora e ia levar o iPad, mas. Depois percebi que não era assim, eu tinha esta expectativa que ia acontecer de uma maneira e depois não consegui. E eu acho que isso também é uma grande responsabilização da família de brincar com a criança ou deixar que a criança se envolva nas tarefas em que precisa de fazer, não é? Porque é claro que às vezes a mim me dava muito jeito ligar uma televisão e deixar o Vicente lá a ver enquanto eu faço o jantar, mas então. Se eu não quero que isso aconteça, eu vou envolvê-lo na preparação do jantar, eu vou ficar a brincar com ele enquanto o pai prepara o jantar, por exemplo. Temos a resposta mais imediata e preguiçosa não deveria ser porque eu preciso deste tempo, então vou expô-lo. Eu não estou a dizer que nunca o vou fazer, só estou a dizer que nesta idade não se justifica. Há bebés, e eu já assisti a vários bebés de amigos e tudo mais, que veem televisão desde que nasceram, veem o Baby TV. E pronto, e esta reflexão nós temos mesmo de fazer e temos todos de pensar que ninguém está aqui, que estas grandes empresas milionárias não estão aqui para cuidarem do nosso bem-estar e temos de ser nós a fazê-los, não é? No fundo, tal como o McDonald's não está aqui a produzir aquela comida para nós sermos super saudáveis e sabemos que podemos desfrutar de um Happy Meal, esporadicamente, mas não podemos comer McDonald's todos os dias, não é? Também não podemos ou não devemos passar 3 horas nas redes todos os dias, isso é só muito estúpido, se o fizermos. E é também pensar que, ok, estas empresas estão a beneficiar do meu tempo, não é? Que é a coisa mais preciosa que nós temos. O que é que eu ganho em troca? Muitas vezes nós passamos muito tempo agarrados às redes e nem temos. Nem sabemos bem o que é que estamos a ver, já não nos lembramos do que vimos há 5 minutos, porque é uma tanta, tanta, tanta informação que o nosso cérebro não tem capacidade para processar. Neste momento, a tecnologia avançou de uma maneira tão rápida que o nosso cérebro não conseguiu evoluir, para acompanhar esta tecnologia. Então, nós estamos super, super, esgotados mentalmente e de estímulos e de todas essas coisas, e é por isso é que também estamos a adoecer cada vez mais, porque biologicamente nós não temos os mecanismos que precisamos de ter para acompanhar todas as mudanças, todos os estímulos, todas as coisas que acontecem com a tecnologia, não é? Todas as apps que surgem, todas as notícias que há no mundo, nós não temos a capacidade de acompanhar. Temos de pensar também que a maior parte das pessoas tem um consumo compulsivo, por muito que nós não queiramos admitir, mas se me estás a ouvir e não consegues sair à rua sem o telemóvel ou saíste à rua sem o telemóvel porque, não, porque te esqueceste dele no carro, por exemplo, e estás o tempo todo a pensar no que estás a perder e que vais receber uma mensagem ou que podes receber um telefonema e pode ser uma urgência. Se não sabes bem o que fazer com as mãos, se tens dificuldade em estar aborrecida ou simplesmente não fazer nada, não é? Se precisamos sempre desse estímulo, então provavelmente tens uma utilização compulsiva do telemóvel e nós temos de levar isto mesmo à séria. Esta compulsão é tão séria como uma compulsão por compras ou por comidas ou por drogas, porque isto é um vício, não é? E fazer este desmames. É muito difícil para muitas pessoas e durante as primeiras 2 semanas elas ficam completamente desorientadas e não sabem viver sem isso, não sabem estar sozinhas, não sabem estar maçadas, não sabem estar sem este contacto constante com o mundo e também com os amigos. Uma das reflexões que temos de fazer é super irónica, eu estou aqui, estou num quarto partilhado neste momento, estou a gravar isto na Biovila e está aqui um telemóvel a tocar que não para de tocar. É super irónico. Não é o meu telemóvel, porque eu estou a gravar com o telemóvel. Nós também temos de pensar, e desculpem se isto está a ficar assim um bocadinho confuso, no fundo eu estou a trazer-vos várias coisas para refletirem, como é que esta utilização de telemóvel, constante e do WhatsApp e das mensagens, também não está a que as pessoas invadam o nosso espaço muitas vezes e a que as nossas relações também sejam mais superficiais. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp de amigos com quem eu falo todos os dias e raramente estou com eles fisicamente. Ok, no último ano, se pensarmos que por causa da pandemia isso seria o mais. Foi assim com toda a gente, não é? Neste momento, também por estar a viver na Madeira, também é assim, estou longe fisicamente das pessoas, mas gostava muito que refletissem sobre as verdadeiras amizades com quem vocês têm e não só aquelas amizades do WhatsApp, porque é claro que se podem criar amizades lindíssimas online. Não estou de todo a desvalorizar, como é óbvio, eu tenho feito muitos amigos também por causa das redes e do meu trabalho nas redes. Mas tem de haver sempre um contacto físico, não é? Temos de privilegiar em primeiro lugar as interações sociais presenciais, onde estamos a sentir a energia uns dos outros, onde estamos verdadeiramente conectados, eu estava a dizer desconectados, mas conectados, a desfrutar de uma refeição, de um chá, o que quer que seja, onde estamos a viver experiências em tempo real e ao vivo com estas pessoas. E é isso que nós temos de privilegiar, e isto também vamos trabalhar ao longo do mês, na comunidade, porque a verdade é que nós sentimos sempre tão ligados às pessoas que estão na nossa vida, porque é tão fácil falar com elas, não é? Basta mandar uma mensagem e eu já sei tudo o que se passa na vida dessa pessoa. Posso-vos dizer que recentemente a minha irmã esteve doente e eu troquei as minhas mensagens com ela e falava com ela todos os dias, mas não consegui perceber a gravidade de quão doente ela estava, porque nunca lhe telefonei, não ouvi a voz dela, mas eu detesto falar ao telefone, detesto, é preciso o mundo acabar para eu fazer uma chamada telefónica. E como pelas mensagens que nós íamos trocando, ela parecia-me que não estava assim muito mal, só quando a minha outra irmã me ligou a dizer que ela estava mesmo mal e até ir ao hospital, é que me caiu a ficha. Porque eu não peguei no telefone e não falei com ela, não é? Nós achamos que as mensagens é muito prático, não é? Mas há momentos em que nós precisamos de pegar no telefone, ouvir a voz da pessoa e, no meu caso, não era possível porque estava longe fisicamente, mas estar com as pessoas fisicamente é sem dúvida o mais importante. Nós estamos super expostos com esta interrupção constante da nossa energia, não é? É como se nós estivéssemos sempre disponíveis para que o mundo lá fora alterasse a nossa energia, alterasse o nosso estado de espírito, o nosso humor, a nossa vibração, porque temos sempre a porta aberta para qualquer pessoa entrar, não é? E essa pessoa pode entrar através de uma mensagem, através de um e-mail, através de uma coisa que eu vi nas redes sociais e não gostei. E, portanto, assim nós estamos tão suscetíveis, estamos tão expostos a deixarem que sejam os outros a gerir isso. Eu não estou a dizer que não devemos usar o telemóvel para fugir a isso. Estou só a dizer que se eu estiver sempre contactável, eu estou sempre a pôr-me a jeito para receber uma mensagem desagradável ou para, de repente, eu tinha tirado a tarde para mim e uma amiga liga-me a pedir ajuda. E como é óbvio, eu acho que nós devemos estar lá para as pessoas que nos pedem ajuda, mas não devemos estar sempre super contactáveis. Deixem-me ver se consigo desligar isto. Desculpem, mas tive de ir fazer uma corrida para entregar o telemóvel para fazer uma teleconsulta. Portanto, estamos aqui a utilizar o telemóvel. Claro que por causa da pandemia toda esta questão ficou ainda mais forte e por isso acho que se calhar um ano depois de estarmos ainda mais viciados, este diálogo é ainda mais importante. Temos de falar também na questão de como as tarefas que são interrompidas, não é? Por causa de uma notificação que caiu, afeta a nossa concentração e como para o nosso cérebro é muito difícil andar sempre nesta inconstância de agora estava aqui concentrada a cozinhar e caiu uma mensagem, já tenho de ver a mensagem, lidar com a mensagem e depois tenho de voltar a concentrar no que estava a fazer e isto é muito, muito cansativo para a nossa cabeça. Era o que eu estava a dizer há pouco, os nossos cérebros não estão preparados para que haja esta constante troca de informação e estes estímulos também. Nós, para gerirmos tudo isto, vamos fazer assim um desafio ao longo do mês, onde vão fazer assim uma triagem de apps, notificações, vão perceber o que é que realmente faz sentido conectarem-se e em que momento do dia também, porque tem de haver momentos para tudo. Eu pessoalmente sinto que tenho uma relação super fixe com a tecnologia, 90% do tempo. Há fases da minha vida em que sinto que é mais fácil para mim deixar-me ir e saio um bocadinho desta rigidez, não é rigidez, mas desta estrutura de só uso o telemóvel em determinados momentos do dia ou só respondo a mensagens a certas horas. E depois há assim fases, são fases que duram um pouco tempo, mas nessas fases eu também me permito cair na estupidez de, se for preciso, passar meia hora a ver coisas parvas no Instagram, porque sou humana. Mas sinto que quando passo, sabe, 4 a 5 dias nesse registro, muito rapidamente fico cansada e volto ao meu estado normal, onde há assim uma certa consciência e curadoria. Claro que tenho fases em que estou completamente desconectada, há outras em que, por questões profissionais, estou muito mais conectada. Para quem trabalha com as redes e para quem trabalha com o digital, ainda é mais importante que saibam separar as coisas, não é? Porque nós não temos de responder a e-mails às 5 da manhã, nem temos de ficar nervosos e o fim de semana todo a pensar nisso porque nos enviaram um e-mail sexta-feira às 7 da tarde. Numa situação normal só responderíamos segunda de manhã, segunda durante o dia, e agora, porque temos sempre acesso ao e-mail de trabalho no telemóvel, há esta estupidez de achar que temos de responder, ou mesmo que não respondamos, e isso trazer-nos ansiedade. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer mesmo, porque o tempo em que nós estamos conectados à tecnologia, ao trabalho, tem de ser um tempo sagrado de conexão connosco, de verdadeiro descanso e nutrição física, mental e emocional. O problema é que não há um corte, não é? Não há uma separação, então andamos todos aqui neste turbilhão. Também vamos fazer na comunidade um ritual que vai ser fazer atividades que envolvam mais as mãos ao longo do mês, portanto, uma atividade por semana. Não, eu não vou preparar essas atividades, eu vou convidar-vos a refletir sobre o que é que querem fazer e o que é que vão precisar e estruturar isso. Aqui o meu objetivo com o trabalho que nós vamos fazer é que haja primeiro uma reflexão de como é que está esta utilização e depois um encaminhamento para estabelecermos uma relação diferente com a tecnologia e que seja uma coisa que se consiga estabelecer a longuíssimo prazo, não é? Que vocês sintam mesmo ao longo do mês o antes e o depois nas vossas vidas, como é que este tempo vos trouxe mais tempo para viverem outras coisas, não é? Para estarem verdadeiramente conectados convosco. E é isso. Espero que tenham gostado de fazer esta reflexão comigo. Reflitam, já sabem, enviem o episódio a outras pessoas. Reflitam com os vossos amigos, criem estes diálogos saudáveis. Eu sinto que este é um tema que tenho falado muito com os meus amigos e com a minha família. E temos mesmo de refletir todos em conjunto sobre isso. Leiam o meu livro, o capítulo do meu livro Detox Digital. Vejam também o documentário da Netflix, que agora não me lembro do nome, de Social Dilemma, o dilema social, e que fala sobre como as redes estão feitas para nós passarmos lá muito tempo. E aquilo que o algoritmo gosta é que nós passamos lá muito tempo e gastemos o nosso dinheiro e pronto, e no fundo estamos todos a ser manipulados. É verdade, e eu tenho Instagram, tenho Facebook, estou a permitir-me ser manipulada, mas eu sei até onde é que posso ir, eu sei até onde é que é permitido para mim ir, e eu gostava muito de refletir sobre o como ou até onde é que é possível para ti ires. Obrigada, até breve.